Continuamos hoje com a série de exposições bíblicas intitulada Uns aos Outros. E hoje falaremos sobre a importância de nós perdoarmos uns aos outros. E convenhamos, que assunto complexo, que assunto complicado você falar sobre perdão. Embora muito de nós tenhamos a dimensão daquilo que é o perdão e da sua importância, porém, todos sabem que o quão é difícil você perdoar alguém. Certa vez, o escritor C.S. Lewis, falando sobre esse assunto, ele disse bem assim: todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas possam perdoar algo. Vou repetir novamente. Todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas possuam algo para perdoar. O perdão é uma ideia maravilhosa, porém, ela é complicada. Eu posso vir aqui falar uma hora sobre perdão, porém, se eu não viver isso daí, não vale de nada. Então, é complicado essa questão. Certamente, este é um dos grandes dilemas da caminhada cristã. Como perdoar alguém que nos feriu? Eu creio que muitos dos que se encontram aqui nessa noite já sofreram, em algum momento da sua caminhada, por conta de mentiras, de fofoca, de inveja, de traições, ou por conta do egoísmo do outro. Eu conheço muitas pessoas que se perderam ao longo da sua jornada cristã por conta desses abusos. Eu conheço pessoas que sofreram outros tipos de abusos dentro de comunidades de fé ou no trabalho por conta da língua do outro. Infelizmente, esta é uma realidade que todos nós temos que enfrentar. E é o maior desafio à nossa frente, é exercer o perdão para o próximo. O fato de nós lidarmos com as dores desse processo todo, que muitas vezes ele é traumático em nossas vidas, muitas vezes nos desmotivam e nos chateiam. Quem é que nunca sofreu por conta de uma mentira e fala assim depois na sequência: eu não piso mais naquele lugar, eu não volto mais olhar na cara daquela pessoa porque aquela pessoa é mentirosa, aquela pessoa é fofoqueira, eu não vou fazer mais isso. E muitas pessoas sofrem e param de olhar na cara das pessoas, principalmente na igreja. Eu já vi diversas cenas que uma pessoa está na igreja, a outra se levanta e sai, porque as duas não se comunicam. Esse processo de caminhada que eu tenho passado nos últimos 30 anos dentro da igreja, a gente vê diversos exemplos desse. Porém, esse não é o caminho correto. A escritora Corrie Ten Boom, uma das sobreviventes do Holocausto, ela afirma que o perdão não é uma emoção, e sim uma decisão. Vou repetir novamente: o perdão não é uma emoção, e sim uma decisão. Precisamos pautar as nossas atitudes através disso. Meu irmão, não espere aquele momento que vem a emoção. Ah, eu acho que agora eu vou perdoar alguém. Meu irmão, na boa, sendo bem sincero com vocês, se você for esperar a emoção do perdão chegar no seu coração, você não vai perdoar nunca. Isso é uma grande hipocrisia. Não, eu tenho que esperar vir no meu coração. O que a Bíblia nos ensina é: perdoe. Isso aí é uma atitude, é uma ação. Portanto, eu quero refletir nessa noite três pontos breves sobre esse tema. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é: revistam-se de uma nova mentalidade. Sim, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é: revistam-se de uma nova mentalidade. Está atrelado ao versículo 12. O versículo 12 diz bem assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Portanto, como... até aqui mesmo. De humildade e de paciência. O apóstolo Paulo escreve a carta a igreja de Colossos em torno da sua segunda viagem. Se você pegar no contexto de Atos 20 para frente, você encontra um pouco desse momento da prisão dele posteriormente, após o momento que ele está fugindo, o navio naufraga, e tem todo aquele caos que você encontra no final do livro de Atos. Então, a carta de Colossenses ela é feita nesse período, nessa segunda, pelo menos, prisão, nessa primeira prisão de Paulo em Roma. O livro de Colossenses é escrito nesse momento. Paulo escreve para uma igreja que estava totalmente dividida entre judeus e gentios. Sim, o grande dilema naquele momento era que quem era superior? Os gentios, por conta da sua cultura helenística, daquele pensamento superior que eles tinham, que eles herdaram dos gregos? Ou os judeus que receberam a promessa, aqueles que eram chamados de eleitos de Deus, pois teve a promessa de Abraão? E a igreja em Colossos vivia em pé de guerra, por conta de que cada irmão se sentia superior um ao outro. E não é nenhuma novidade isso, né? Em 2000 anos de igreja, nós vemos esse dilema se repetir mil vezes. 2000 anos de pessoas que se acham superiores umas às outras. Então, Paulo, nesse texto, ele escreve e exorta aos cristãos a viverem como eleitos de Deus e não como pagãos. Paulo exorta para que os crentes vivam a sua fé de uma forma prática. Então, nesse primeiro trecho que nós lemos, nós conseguimos encontrar uma primeira lição. Sim. A primeira lição que nós podemos extrair desse trecho pequeno que nós lemos é que nós precisamos lembrar daquilo que Deus fez por nós. Paulo, ele já inicia o texto falando como eleitos de Deus. Paulo, ele desafia aquele seu leitor a viver como parte do povo escolhido de Deus. Deus chamou a sua igreja para ser sua. Ele chamou a igreja para ser sua. Então, Paulo, ele desafia aquele seu leitor a se comportar como parte do povo exclusivo de Deus. Observem que 1 Pedro 2, dos versículos 9 e 10, diz: portanto, quer dizer, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. A nossa nova mentalidade deve estar permeada nisso. Nós não podemos nos relacionar com o próximo sem ter essa ideia, essa mente que Deus nos chamou, que Deus nos escolheu, que Deus nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso precisa ser uma realidade em qualquer tipo de relacionamento. Você é crente em Cristo Jesus? Essa nova mentalidade deve fazer parte das suas ações. Então, esse primeiro trecho que Paulo ele já nos ensina essa lição, que nós devemos nos comportar como eleitos de Deus. E Paulo ele continua orientando para que o seu leitor revestisse de uma nova forma, ele colocasse uma nova roupa. Se você for observar nos versículos anteriores de Colossenses 3, você vai verificar que ele vai falar sobre as questões da carne. E Paulo fala, tire essa roupa antiga e coloque uma roupa nova, uma roupa daquele que foi eleito por Cristo. Então, Paulo orienta aos seus leitores a revestirem de uma nova forma de pensar, pois aquele que está em Cristo não deve ser guiado pela sua natureza antiga. Se você foi salvo por Cristo Jesus, você é nova criatura. E se você é nova criatura, você deve pautar e viver a sua vida de acordo com essa nova realidade de vida. E o que isso quer dizer? Você pode estar pensando, Felipe, tá, o que você está querendo dizer sobre tudo isso? Nós precisamos ter a mentalidade de Cristo forjada em nós. Sim, este deve ser o nosso parâmetro, principalmente em tempos de desavenças. Em tempos de desavenças, a mentalidade de Cristo deve gritar ao nosso coração. Não o nosso ego, não o nosso eu. Porque muitas vezes a gente pensa, ah, na primeira vez que o outro pisa no meu pé, deixa eu tirar meu velho homem para fora. Aí eu xingo, aí eu mostro meu peito lá porque eu sou forte. E você tenta se crescer por conta daquela situação. Porém, o texto bíblico fala, você deve viver de uma nova mentalidade, de acordo com uma nova realidade de vida. Se Cristo é o seu Senhor, você precisa pedir para que dia após dia Ele forje a sua mentalidade em você. E para que isso possa acontecer, nós devemos agir com compaixão com o outro. Muitas das nossas desavenças surgem porque nós retribuímos o mal com mal. Nós não retribuímos o bem com amor, quer dizer, o ódio com amor. Nós retribuímos o mal com mais mal ainda, o mal dobrado. Porém, Paulo nos ensina que a compaixão deve ser o parâmetro da nossa vida. Não há mais espaço para quem está em Cristo para a maldade, para o ódio ou para o rancor. Essas questões não devem paralisar a vida do discípulo de Jesus de Nazaré. Pelo contrário, nós devemos ser confrontados o tempo todo pela palavra de Deus a viver de uma forma reta, de sentir a dor do outro, de se colocar no lugar do próximo. Porém, como isso é difícil? Como isso é difícil? Minha psicóloga brinca que muitos dos adultos se comportam como crianças mimadas que não foram tratadas no passado. E a gente precisa expurgar essa criança mimada. A gente precisa parar de berrar só eu, e ouvir a dor do outro. E mesmo que o outro esteja errado, ouça. Haja com compaixão, sinta a dor do outro. Não espere que a sua dor seja a única, mas tenha compaixão uns pelos outros. E isso precisa ser o parâmetro da nossa vida. Então Paulo, nesse versículo 12, ele desafia ao seu leitor a viver com compaixão pelo próximo. Se você quer viver de uma forma reta diante de Deus, tenha compaixão pelo seu amigo. Nós devemos exercitar isso o tempo todo. A misericórdia deve ser trabalhada constantemente. Sim, deve ser um exercício. Um exercício, a gente brinca, principalmente na época que você vai para a academia, que você precisa, no mínimo, 20 dias para começar a construir um hábito, mas demora geralmente 60 dias para o seu corpo acostumar a sentir aquela dor. Pensa, 60 dias sentindo dor. E você pode falar, ah, mas daí é sádico, né? Meu, mas Deus quer que a gente sinta essa dor pelo próximo. Que a gente fortaleça o nosso coração. Que a gente saia dessa zona de conforto e sinta a dor do outro. Deus quer que você fortaleça mais a sua fé. E não abandone. Eu racho o bico nessas questões de academia, porque as grandes academias estão ricas porque pessoas pagam a academia uma vez e não voltam nunca mais. Ano passado eu paguei por 4 anos o aplicativo do Gympass e não fui uma vez na academia. Então eu era uma dessas pessoas. Então, a gente faz isso muitas vezes. A gente fala, ah, senti dor, eu não volto. O outro me feriu, eu não volto mais ali, eu não olho. E quando isso é dentro da igreja? Quando Cristo é seu Senhor, como você vai se comportar se Cristo é seu Senhor? Ah, Deus, eu não volto mais para sua casa porque o outro me feriu? Eu não trato o outro de uma forma mais boa porque ele me feriu? Meu irmão, Cristo morreu pelo meu e pelo seu pecado. O pior de tudo ele já suportou na cruz. Se ele suportou o pior de tudo por conta de amor de mim, de você, perdoar e ter compaixão pelo outro é o mínimo que nós devemos exercitar. Precisamos sair desse campo do egoísmo. Portanto, caso alguém tenha ferido você, exerça misericórdia sobre a vida dele. Sim. Não espere vir aquele sentimento bonitinho. Não espere vir aquele momento. Ah, estou esperando, Felipe, faz 10 anos que eu estou esperando. Faça agora, é uma atitude, é já. A Bíblia fala que a vida passa como uma fumaça. Hoje você está aqui, amanhã você é levado. Não espere vir um momento certo, porque esse momento nunca chegará. O momento certo é agora. Vá e haja com compaixão com aquele que te feriu ou que continua te ferindo. Você vai falar, mas isso é difícil. Eu não estou dizendo que isso aqui é fácil. Mas este é o desafio da nossa caminhada. Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 5, 7, ele fala bem assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados. A bondade deve ser outra parte da nossa caminhada. Se a compaixão deve estar presente, a bondade deve estar constante o tempo todo. Nós não podemos viver em pé de guerra com o outro. A gente não pode viver nesse ponto vendo maldade em tudo. Falar, nossa, está vendo? Fulano de tal não presta. Realmente, pode ser que ele não preste, mas e aquilo que você não presta e muitas vezes que você fere o outro? Você acha que só existe um lado da moeda? Meu irmão, a gente não pode viver nessa sede de querer fazer vingança. Cristo não nos resgatou para isso. A bondade deve ser uma iniciativa minha e sua. Meu irmão, não podemos viver em pé de guerra com o outro. Cristo não te resgatou para você continuar em guerra. Isso aqui precisa estar gravado em você, gravado em mim. Toda vez que você quiser brigar com o outro, muitas vezes dentro de um processo... só de casamento. Tem dia que você olha para o outro e fala, hoje eu vou brigar com o outro. Mas por quê? Eu não sei. Tem algo mal resolvido em mim. Meu irmão, abaixa as suas armas. Abaixa. Abre um pouco de espaço para a defesa, para você poder ouvir o outro. Seja bondoso. Lembre-se sempre do exemplo de Cristo. Cristo foi bom. Ele suportou a morte, até o fim. Um outro espaço que esse texto nos convida a refletir é que devemos ser humildes. Sim, nós devemos nos submeter uns aos outros. A palavra de Deus nos desafia a largar a mão da nossa arrogância. Devemos colocar o outro como prioridade, no lugar de importância na nossa vida. Felipe, mas você não sabe o que aquela pessoa fez para mim. Você não sabe o que eu nutro daquela pessoa. Meu irmão, a palavra desafia. Coloque aquela pessoa nas suas orações. Coloque aquela pessoa que você não consegue conversar nas suas orações. Entregue aquilo ao Pai. Ah, mas eu não é uma pessoa, mas é um ambiente que eu não consigo perdoar, porque eu sinto oprimido. Meu irmão, entregue a Deus, comece a orar. É Deus que luta por você. É Deus que está à frente. Pare de gastar tempo dando desculpa, mas coloque o outro como prioridade na sua vida. Nós somos desafiados a isso, a ter compaixão, humildade e ser bom pela vida do próximo. Mas também a palavra nos desafia a vivermos em mansidão. Em nossas lutas, geralmente nós queremos definir quem de fato está certo. Sim, quem tem o poder de controlar ou dirigir a vida do outro. A gente gosta de ganhar guerras. Basta você ver o momento de eleições. Surge guerra de narrativas. Para quem está acompanhando as eleições, principalmente em São Paulo, sabe como está sendo bizarro a eleição lá. Guerra de narrativa para um lado, guerra de narrativa para o outro lado. Eu não estou dando nem exemplo de São Bernardo, estou colocando para outra cidade. Quão bizarro é você observar tantas guerras de narrativas, um querendo mostrar que a sua visão é mais importante pelo que do outro. Porém, o pensamento daquele que segue a Jesus de Nazaré deve estar disposto... abre mão de todos os seus direitos por conta do amor ao próximo. Sim, a mansidão está ligada literalmente em você abrir a mão de todos os seus direitos para viver de uma forma pacífica. Entenda isso, que viver de uma forma mansa não significa viver de uma forma omissa. Porque muitos podem confundir. Ah, então eu estou abrindo a mão, então vou ser omisso em tudo. Não, mas você faz aquilo por amor ao próximo. Por fim, Paulo ele afirma que nós devemos ser pacientes para com o outro. E esse é o campo mais difícil, porque muitas vezes nós somos impacientes. E aí está o pecado. O pecado da impaciência bate à porta, porque fala, meu, eu não tolero, eu não vou suportar, eu tenho nojo daquela pessoa. Não, meu irmão. A palavra de Deus, principalmente nesse texto, Paulo utiliza uma palavrinha chamada longanimidade. E essa palavra longanimidade é uma das questões mais lindas que eu vi dentro desse texto. Porque a palavra longanimidade significa estender ao máximo da sua paciência. E mesmo você recebendo ofensas e não devolver ela na mesma moeda. Sim, você sofrer por conta de maus tratos e não guardar amargura na sua alma. É um desafio. Porém, isso deve ser um exercício diário. Você fala, ah, mas Felipe, eu estou esperando aqui. Exercite isso. Ah, o outro pisou no meu pé. Trate de forma diferente. Saia desse campo. Comece a caminhar mais com o outro. Ore mais pela vida daquele que te persegue, daquele que te chateie. Muitos podem entrar achando, ah, mas isso aqui parece uma utopia, Felipe. É fácil falar, porém é difícil viver. Porém, se a Bíblia nos orienta, existe um caminho. E o caminho é viver de acordo com a nossa nova mentalidade. Colossenses 3, a partir do 1, fala que, portanto, se vocês ressuscitarem com Cristo, vivam de acordo com a sua nova mentalidade. A nossa vida deve estar pautada nisso. A gente precisa buscar as coisas do alto. Se a gente viver para buscar as coisas aqui da terra, a gente só vai encontrar briga, ódio, rancor, amargura, doenças. Quantas pessoas que se encontram doentes por conta de uma falta de um perdão? Basta ir em um consultório psiquiátrico. Converse com um psicólogo. O psicólogo vai falar, ah, muito dos meus problemas é por conta de pessoas que mal resolveram seus problemas. Daí você vai descobrir que é desde questões bestas na infância até questões extremas. Porém, a falta de perdão nos adoece. E Paulo nos ensina que existe um exercício. É você ser manso, ser compassivo, você ser bom pela vida do outro, mesmo que o outro não te retribua com a mesma moeda. Porque você não deve fazer isso por conta da sua bondade, daquilo que você quer, mas daquilo que Cristo fez por você. E se Cristo orienta você a viver de uma forma diferente, coloque isso em prática. Somente em Cristo nós encontramos a resposta certa para a nossa alma. As nossas desavenças não devem causar divisão nos nossos meios. Pelo contrário, se existe alguma desavença sua com alguém, vai lá e se reconcilie. Vai lá e peça perdão. É isso que a própria palavra fala. Você vai tomar ceia? Vai lá, reconcilie-se e depois volte. Pede perdão. O problema é que muitas vezes a gente só é meio hipócrita. A gente briga com a pessoa lá em casa, a gente briga com o cônjuge vindo para a igreja, porque o cara fechou ali no trânsito, você já solta uma palavra torta e depois você vem, toma ceia e vai embora. Cara, você precisa reconciliar isso. Precisamos sair desse campo da hipocrisia, de ofender o outro e falar, tá tudo bem, Deus, tô fazendo parte do seu corpo. Que corpo é esse que você acha que tem o direito de ofender e não pede perdão? Ou oferecer perdão para o outro, mesmo que ele não te peça. Recentemente, o pastor Paulo Júnior, falando sobre comunhão, ele disse bem assim: quando nós temos dificuldades com a comunhão, estamos tendo uma crise de identidade e não de relacionamento. Quando nós temos dificuldade com a comunhão, estamos tendo uma crise de identidade e não de relacionamento. A identidade do cristão se resume ao perdão. Somente aquele que foi perdoado por Cristo deve perdoar o outro. Se você se classifica como cristão, você deve entender que essa deve ser a marca da sua vida: o perdão. Porque Cristo morreu para perdoar o meu e o seu pecado. Mateus 6, 14 afirma bem assim: aquele que não perdoa não será perdoado. É o próprio Cristo que afirma isso. Se você não perdoar, você não será perdoado. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é: perdoem uns aos outros. Colossenses 3,13 afirma bem assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem-se também uns aos outros. O texto bíblico nos desafia não somente a vivermos de uma forma pacífica, mas nos desafia a servirmos de suporte para o nosso irmão. Sim, suporte para o nosso irmão. O texto bíblico não está falando: ature o seu irmão. Porque muitas vezes a gente fala assim: ah, o texto está falando para suportar, tá bom, eu estou aturando o outro aqui. Não, ele está falando: sirva de suporte, carregue o fardo do seu irmão. E aqui é a parte mais difícil. Porque a gente se sente e fala: Deus, quem que é essa pessoa para colocar essa carga em cima de mim? Porém, o texto nos exorta a carregar o fardo uns dos outros. O texto nos ensina que nós devemos servir de auxílio para aquele seu irmão que é fraco na fé. Você vai falar: ah, mas aquele cara é tão imaturo, aquela pessoa é tão imatura. Meu irmão, sirva de suporte, carregue o fardo dele. Carregue, auxilie, ame, seja bom, tenha compaixão por aquele outro, seja manso com essa pessoa, para que no fim ele tenha um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, que ele veja Cristo formado em você, e não o contrário. Meus irmãos, nós somos chamados para carregar as fraquezas dos nossos irmãos. Observem que Paulo fala em Filipenses 2, versículos 3 a 5. Não sejam egoístas e nem tentem pressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas procurem também, preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Ou em outras traduções, tenham o mesmo pensamento de Cristo. Nós só conseguiremos viver de uma forma prática a nossa vida se a mentalidade de Cristo for forjada em nós. E nisso o perdão deve estar atrelado. Nós não devemos considerar superiores a ninguém. Pelo contrário, nós devemos viver de uma forma humilde. Nós não podemos responsabilizar o outro pelas nossas causas, muitas vezes egoístas, mas devemos oferecer a outra face. Precisamos que essa nova mentalidade de Cristo Jesus seja algo real e concreto nas nossas vidas. Você pode me questionar: Felipe, mas como que eu vou fazer isso? Felipe, você falou de egoísmo, você falou de algumas questões, mas eu não fiz nada para a pessoa levantar fofoca, mentir, me agredir, fazer diversas coisas. O desafio é você ser um Cristo na vida do outro. Porém, como eu faço isso? Ore. Ore pela vida daquele que te feriu e te fere ainda. O pastor Timothy Keller, certa vez falando sobre perdão, ele disse bem assim: é difícil ficar com raiva de alguém se você está orando por ele. Também é difícil ficar com raiva a menos que você se sinta superior. E é isso difícil, se sentir superior, se você estiver orando por ele. Pois na oração você se aproxima de Deus como um pecador perdoado. Se você se entende um pecador perdoado, você não deve nutrir espaço para o ódio. Mas você deve entregar tudo a Deus. E você fala: ah, mas eu estou com raiva. Ore. Vai orando aos poucos. Mas já fala: Deus, eu já estou perdoando. Eu não quero ficar com isso gravado na minha vida. Porque o perdão é uma atitude. Se o perdão é uma atitude, vai lá e exerça isso. E pede para Deus tratar isso, essa ferida, essa lacuna. Não deixe que isso te paralise. Mas seja um canal de bênção para a vida do outro. Uma das questões que eu tive mais trauma na minha vida é referente ao perdão. E eu demorei muito para relutar sobre isso. E até hoje eu passo por terapia, inicialmente por conta disso. Por conta de um perdão mal resolvido. Porém, a questão mais libertadora que eu falo dentro dessa minha caminhada foi eu falar para a pessoa: eu te perdoo sem você me pedir perdão. Meu irmão, perdoe e vai. Perdoe e caminhe. Não fique parado. Ofereça esse perdão. Ofereça esse espaço de mutualidade. Comece do mínimo. Fala: Deus, eu estou perdoando. Daí você fala: ah, mas eu estou sentindo. Você vai continuar sentindo, mas ore todo dia. Entregue. Porque Deus vai tirar esse sentimento ruim da sua vida. Não fique preso no passado ou preso na sua ansiedade olhando para o futuro. Mas olhe para Cristo, olhe para as coisas do alto, porque Cristo já levou todas as nossas dores. Saia dessa escravidão e mude a sua atitude. Como o reverendo Hernandes Dias Lopes disse, perdoar é ficar livre e deixar a outra pessoa livre. Viva a liberdade, meu irmão. Perdoe aquele que te feriu. Quantas vezes? Infinitas vezes. Perdoe constantemente. Que o ódio não te escravize. Viva essa liberdade que você pode encontrar somente em Cristo Jesus. Cristo já fez o mais difícil por nós. Cristo conhece as nossas imperfeições e mesmo assim Ele nos perdoou. Então trabalhe isso. E por fim, o terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com vocês essa noite é que a paz de Cristo governe o seu coração. Sim, está atrelado aos versículos 14 e 15. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o arbítrio no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. O amor deve ser o fundamento principal da nossa vida, e principalmente o amor ao próximo. Não deixe que o medo de se relacionar te paralise. Não deixe que aquilo que te feriu no passado faça você ficar numa caminhada estagnada, mas exerça o perdão. Ame. Quantas vezes? O tempo todo. Ame o tempo todo. Dentro do corpo de Cristo, sempre há espaço para cura e reconciliação. Sim, dentro do corpo de Cristo sempre há espaço para isso. 1 João 4, 18 e 21 fala bem assim: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve o castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser: amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. O mandamento dele é que temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Não viva essa mentira, nesse pé de guerra com o outro. Ah, mas Felipe, eu não consigo. Comece respeitando. O respeito é o mínimo de amor que você pode dar pela outra pessoa. Peça para Deus: Deus, me dê mais amor. Me ajude isso, fazer isso. A paz de Cristo precisa arbitrar o nosso coração. Não somos nós os legisladores morais do mundo. Não é a nossa força que vai julgar ou condenar o outro, mas é Cristo que julga e condena um ao outro. E se Cristo na cruz já levou o meu e o seu pecado, a gente não tem o direito de condenar o outro, mas de exercer esse perdão e caminhar mais uma milha com o outro. Que a gente possa depositar a nossa esperança para este que é o princípio da paz, para este que pode restaurar todas as coisas. Você fala, pode pensar, ah, mas na minha casa está um caos. Entregue a sua vida, entregue a sua família, entregue ao seu lar para esse que pode restaurar a paz no seu lar. Ah, mas meu casamento está num caos. Entregue para esse princípio da paz. Entregue todas as coisas. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, e tudo ele fará. Mas parte de nós em depositarmos a nossa esperança e confiança no Senhor.